né, passivo de financiamento público permanente.
O marco legal do transporte público coletivo aprovado pelo Congresso pretende reestruturar os sistemas de ônibus, metrôs e trens urbanos, explica o secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, Marcos Daniel Souza dos Santos.
Não dá mais para um serviço tão essencial e importante depender só de quem usa. E quem mais usa hoje no país é quem tem a menor renda. E o que que a lei fala? Bom, então precisamos de outras fontes de financiamento para esse serviço público não depender somente de quem usa da tarifa. E aí precisava de uma lei federal para dar essa segurança jurídica para prefeituras, governos de estado e para a própria União repensar como colocar recursos públicos dos fundos, das receitas, de todos os mecanismos que já existem para colocar recurso para o transporte público permanecer, ampliar e melhorar.
Está na Constituição, o transporte é um direito do cidadão, mas cada vez mais nós temos aí um aumento nas tarifas. Em razão disso, o subsídio passa a ajudar a justamente a tarifa caber no bolso do trabalhador.
O transporte público, seja ônibus, seja de trem, metrô, no mundo inteiro, não para de pé sem subsídio, porque as tarifas não conseguem cobrir os custos operacionais e também os investimentos e ainda remunerar o concessionário privado, que não trabalha de graça, né?
Após passar pelo Senado e Câmara, o marco legal do transporte público coletivo deverá receber em breve a sanção do presidente Lula.
O governo já tem feito várias ações com relação a isso, para renovar a frota, estudos, e a gente quer colocar isso para a sociedade ajudar a gente, já que temos agora uma nova lei do transporte, temos diversas ações aí de planejamento, como o Plano Clima, precisamos fortalecer a nossa indústria nacional também. Então, como colocar isso num longo prazo para que a gente não perca esse ritmo aí de ações junto às cidades e pensar um país daqui a 10, 20, 30 anos, independente dos ciclos de governo, não perder essa diretriz.
O secretário nacional de mobilidade urbana, Marcos Daniel Souza dos Santos, reforça que a legislação visa a separação da tarifa pública e a técnica, o barateamento e a melhoria do serviço, com outras fontes de recursos, como a CID Combustíveis, com ajuda do governo federal para custear os sistemas.
Hora da gente conferir aqui a previsão do tempo, a previsão da meteorologia para esta quinta-feira no país, sempre com a participação da Camila Yunes.
Ótimo dia para você, Nonato, para todo mundo que está aqui com a gente no Jornal da Manhã. Quinta-feira começando, feriado, e o dia vai ser muito parecido com o que foi a quarta-feira, viu? O tempo vai ficar estável em praticamente todo o país. Lá na região sul, aquela alta pressão atmosférica continua atuando, mantendo o tempo firme. No Rio Grande do Sul, tem condição para alguma nebulosidade, as nuvens vão predominar, mas sem condição de chuva. Existe possibilidade de algumas precipitações mais fracas em áreas de Santa Catarina e também no litoral do Paraná, muito em função daquela umidade que vem do oceano. Tem condição de chuva também em áreas do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. Mas repare que toda essa área central do nosso mapa está em amarelo, portanto o tempo fica firme, estável, sem condição de chuva e a umidade relativa do ar fica mais baixa, especialmente aqui no estado de Goiás, abaixo de 30%. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque a gente está falando desse cenário de tempo estável, mas as precipitações intensas continuam no norte e no nordeste do país. Lá no norte de Roraima, inclusive, os acumulados podem ser mais elevados, a gente tem cenário de perigo. Continua a chuva também aqui no litoral da Bahia, Alagoas e Pernambuco. No litoral norte do Nordeste, também temos um cenário de atenção, porque tem chuva de moderada a forte intensidade. Agora, vamos falar de temperaturas para o dia de hoje. Olha só, aqui na capital paulista, não sobe tanto, máxima entre 20 e 21 graus. Lá em Curitiba, máxima de 17 graus. Na cidade de São Paulo, até pode ter uma chuvinha passageira ao longo do dia. Condição semelhante para a capital do Paraná. E lá em Manaus, as pancadas de chuva podem ser mais fortes e as temperaturas ficam mais elevadas. Olha só, máxima de 29 graus. Mas, Nonato, vamos dar um panorama para esses próximos dias de feriado? Olha só, na capital paulista, na sexta-feira, máxima de 20 graus. No sábado, 21. Mesma condição no domingo. Lá em Curitiba, também friozinho. Olha só, na sexta-feira, máxima de 18 graus. No sábado, 19. E também no domingo, 19 graus. Monte Verde, que é um destino muito turístico de Minas Gerais, pessoal vai aproveitar o friozinho e vai encontrar o frio por lá, viu? Máxima de 17 graus na sexta-feira, no sábado e no domingo, máxima de 19 graus. Então, essas são algumas cidades com as temperaturas para esse feriado. Nonato, um bom dia para você.
Camila Yunes, sempre com a gente, trazendo aqui a previsão do tempo no Jornal da Manhã, primeira edição. E em meio à discussão sobre um código de conduta para os ministros do STF, o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, defendeu mais discrição por parte dos magistrados. Quem acompanhou foi a Janaína Camelo.
Em um discurso repleto de recados, Edson Fachin voltou a defender uma postura ética de magistrados e a implementação de um código de conduta aos ministros da Suprema Corte. A fala aconteceu em um congresso no STJ sobre ética judicial, que reuniu autoridades da justiça de diferentes países. O presidente do STF citou o Código de Ética da Magistratura de 2008, instituído pelo CNJ, mas que não alcança os ministros de tribunais superiores, para dizer que é preciso dar um passo adiante.
Aquele código reconhece que o magistrado não é observado apenas quando julga. É observado também quando se comporta, quando fala, quando silencia, quando escolhe, quando aceita, quando recusa, quando se afasta de situações que possam comprometer sua independência. Por isso, hoje, nós queremos, nos dias atuais, dar um passo adiante. E por isso, queremos assentar, mais que em 2008, que as virtudes da equidistância e da imparcialidade são pressupostos da confiança do Poder Judiciário.
Fachin ressaltou que crises institucionais nascem quando a técnica é separada da ética, que a população precisa ter razões para confiar no sistema de justiça e que, para isso, é necessário comedimento por parte dos juízes.
Nenhuma magistratura se sustenta apenas na técnica. O conhecimento jurídico é indispensável, mas não basta. A história demonstra que grandes crises institucionais nasceram precisamente, e temos o exemplo disso no século passado, trágico, nasceram precisamente quando a técnica foi separada da ética. Já era num clássico da filosofia, Kant, que se ensinava que a dignidade humana impedia que qualquer pessoa fosse tratada apenas como meio para os fins de outra.
No dia anterior, também estiveram presentes no Congresso os ministros Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia, relatora da proposta de um código de ética para ministros de tribunais superiores. Ambos apoiam Fachin na ideia de regras mais rígidas para a conduta dos ministros, à revelia de outra ala do STF, que inclui Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os dois últimos envolvidos com o Banco Master de Daniel Vorcaro. O Congresso sobre Ética Judicial, com a presença de ministros do STF, foi visto como um contraponto ao Fórum Jurídico de Lisboa, tradicional encontro promovido por Gilmar Mendes. O fórum acontece anualmente e ficou conhecido como Gilmar Palusa, por reunir nomes importantes da política brasileira, autoridades, ministros de tribunais superiores, como do próprio STF. Mas neste ano, de eleições e de investigação do Banco Master, o evento ficou mais esvaziado. Além do anfitrião, como representante do STF, estava presente apenas o ministro Alexandre de Moraes. Moraes já disse em sessão do plenário do STF que a lei orgânica da magistratura é suficiente e a Constituição basta para regrar a magistratura. Na mesma ocasião, citou que a legislação permite ministros receberem por palestras e serem acionistas de empresas. A fala foi apoiada pelo ministro Dias Toffoli. Toffoli é sócio de empresa que fez negócios com um fundo de investimento ligado ao Banco Master. Já o ministro Alexandre de Moraes, segundo o jornal O Globo, teria trocado mensagens com Daniel Vorcaro um dia antes do banqueiro ser preso. Além disso, o escritório de advocacia da esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes, manteve um contrato milionário com o Master, que acabou suspenso quando o banco foi liquidado. Questionado em ocasião anterior sobre a investigação do Banco Master, o ministro Edson Fachin chegou a dizer que ministros também erram. Fala que nos bastidores do STF repercutiu mal para alguns magistrados. Um deles chegou a dizer que o presidente do STF desmoraliza o tribunal. Apesar da reação interna, Toffoli deixou a relatoria do caso Master no STF, que acabou nas mãos do ministro André Mendonça.
E a defesa de Daniel Vorkar, o dono do Master, apresenta uma nova versão de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. A reportagem é da Beatriz Souza.
Depois de ter a primeira proposta rejeitada pela Polícia Federal no mês passado, a defesa de Daniel Vorkaro apresentou uma nova versão do acordo de colaboração premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. A estratégia é tentar atender às exigências dos investigadores e avançar nas negociações em busca dos benefícios previstos na delação. A proposta anterior foi recusada porque, na avaliação da Polícia Federal, Vorkaro estaria omitindo informações relevantes e tentando preservar nomes de políticos e outras figuras influentes que aparecem no contexto das investigações. Ao longo das 8 fases da Operação Complice Zero, a Polícia Federal apreendeu 8 celulares de Vorkaro, o que permitiu avançar nas apurações. Os investigadores passaram a trabalhar com o fato de que o esquema vai além de fraudes financeiras e alcança uma rede de relações políticas construída pelo empresário. Entre os casos apurados está o do senador Ciro Nogueira, alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de ter recebido vantagens indevidas de Vorkaro em troca de atuação dentro do Senado Federal. As investigações também alcançaram a relação de Vorkaro com integrantes do meio jurídico. Um dos pontos sob análise é o contrato milionário firmado com o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. É justamente nessas relações que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República concentram esforços. Os investigadores buscam informações robustas e elementos que ainda não foram obtidos ao longo da apuração, o que aumenta a pressão para que Vorkaro apresente fatos novos e relevantes. A rejeição da primeira proposta de delação provocou mudanças na estratégia de defesa. Um dos advogados deixou a equipe, atualmente conduzida apenas pelo advogado Sérgio Leonardo. A prisão do pai de Vorkaro, Henrique Vorkaro, e a transferência do empresário para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília, onde ele está submetido às regras internas da corporação, aumentaram a pressão para a conclusão de um acordo. Como parte das negociações, o ex-dono do Banco Master também aceitou elevar de 40 bilhões para 60 bilhões o valor que se comprometeria a devolver aos cofres públicos caso a colaboração premiada seja homologada pela Procuradoria-Geral da República.
A comentarista Dora Kramer analisa que a nova delação de Daniel Vorkaro aumenta a tensão política e pode atingir campanhas eleitorais com risco de novos envolvimentos. Acompanhe.
A nova versão da delação de Daniel Vorkaro ao Ministério Público e à Polícia Federal leva outra vez um clima de tensão ao mundo político. Essa tensão, uma certa aflição no ar de Brasília. É que entre os amigos de Vorkaro desse universo, a expectativa é que ele agora entregue nomes e situações que não foram citados na primeira tentativa de fazer a delação premiada. Vorkaro tentou proteger as pessoas com as quais ele mantinha relações ou negócios e viu que as coisas são muito mais complicadas, né? Porque se ele não quiser ficar um tempão preso, ele vai precisar dar muito mais do que deu até agora. E vai precisar dizer o que a polícia acha que ainda falta saber. E isso significa que deve aparecer gente importante nessa rede. E, claro, a depender de quem aparecer e qual situação isso acontecer, pode haver reflexo nas campanhas eleitorais. Não sabemos ainda em qual, se é de Lula ou Flávio Bolsonaro, mas, no momento, quem está na berlinda é Flávio Bolsonaro. E está na berlinda ainda por causa das confusões em torno do financiamento do filme sobre a vida do pai dele, Jair Bolsonaro.
Jornal da Manhã, 5h57.
Aqui nas Lojas 100, o preço baixo tá escalado.
Tem entrega cortesia, o melhor atendimento.
Tudo pra você vencer.
Micro-ondas Panasonic Branco, 21 litros, econômico, com tecnologia antibactéria AG. Nas Lojas 100, só 598 à vista, ou 10 de 59,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só 498 à vista, ou 10 de 49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Com o time das Lojas 100, você sempre ganha.
Chegando a hora. Faltam 7 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bota essa paixão para jogo e consórcio Honda. É fácil e funciona.
O sol vem trazendo a aurora, presunto fresquinho, vambora, se tem aurora. Só melhora, empanados de frango aurora, aroguês crocante na hora, festa com a aurora. Só melhora, churrasco na hora do jogo, já coloca a linguiça no fogo, se tem aurora.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Fala galera, Tico Santa Cruz, Detonautas, estou passando aqui para te fazer um convite. Um convite bem especial, falou? No dia 13 de junho, às 15 horas, a gente tem um encontro marcado do Jovem Pan Music no Parque Capivari, em Campos do Jordão. Vai ser um show especial com muita música, energia e participação de vocês para fazer acontecer. Então, ó, marca na agenda, chama a galera e cola lá com a gente. Espero vocês lá.
Apoio Parque Capivari, Instituto Parque Capivari. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Um ótimo dia para você, estamos entrando aqui na segunda hora do Jornal da Manhã, edição desse 4 de junho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação nesta quinta-feira com os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo e também com muita análise para você. Olha, o governo brasileiro afirma discordar e de maneira profunda das conclusões do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre falhas na importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Quem tem os detalhes é o André Anelli.
Por meio de nota, o governo brasileiro disse manifestar profunda discordância com a conclusão sobre proibições de importação relacionadas ao trabalho forçado. O texto afirmou ser lamentável que tema tão relevante como o da proteção de condições dignas para milhões de trabalhadores seja desvirtuado para servir de justificativa a medidas protecionistas unilaterais. Disse ainda ser um absurdo tentar associar a competitividade da economia brasileira a insumos externos obtidos por meio de comércio que viole a dignidade humana. O texto lembrou que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, reconhece há décadas o Brasil como referência internacional no combate ao trabalho forçado e que o Brasil reserva o direito de recorrer aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade para fazer face ao que chamou de situações de injustiça contra o Estado brasileiro. Por fim, o governo afirmou que o Ministério do Trabalho e Emprego segue à disposição para continuar a histórica e ativa cooperação com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos para responder aos desafios enfrentados pelos trabalhadores ao redor do mundo. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, José Veloso, diz que o setor será o mais prejudicado pelas tarifas injustificadas.
O que nós imaginamos que vai acontecer é que novamente serão repassados aumentos de preços e alguns setores não vão conseguir repassar, vão perder as exportações, mas a maioria do setor de máquinas e equipamentos vai repassar e vamos ter novamente uma perda de exportação.
Além do Brasil, outros 59 países também são acusados pelos Estados Unidos de terem falhado em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado e podem ser taxados em até 12,5%. No caso do Brasil, a taxação pode se somar aos 25% propostos pelo Departamento de Comércio após considerar que o país adota práticas de concorrência desleais, entre elas o PIX. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que liderou a negociação com a Casa Branca no tarifaço anterior, os argumentos de Washington não representam a realidade. Alckmin reforçou que agora é preciso dialogar para evitar que a taxa entre em vigor.
Eu acho que o presidente Lula colocou claramente, primeiro, que é injusta a medida. Por quê? Porque o Brasil com os Estados Unidos, eles têm um superávit na balança comercial de 40 bilhões de dólares no ano passado. Contando produtos e serviços, o superávit é de 40 bilhões de dólares. Entre os países do G20, só tem 3 países que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. Então, o Brasil não é problema, o Brasil ajuda. Qual o caminho? O caminho é do diálogo, que é o que o presidente Lula tem feito. É avançar no diálogo, não houve nenhuma efetivação de aumento de tarifa. Isso foi uma proposta USTR e nós vamos trabalhar para não convertê-la em aumento tarifário.
Na argumentação, o governo tem reiterado que a balança comercial é favorável aos Estados Unidos. Em maio, as exportações brasileiras para o mercado americano somaram 3 bilhões de dólares, uma queda de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, as importações ficaram em 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Com isso, o saldo ficou deficitário para o Brasil em 121 milhões de dólares no mês passado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, no acumulado do ano, as exportações para os Estados Unidos caíram 16% na comparação com 2025. De Brasília, André Anelli.
E em meio a tudo isso, o presidente Lula convocou todos os ministros para uma reunião. Ele voltou a criticar duramente a proposta dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos nacionais. Acompanhe com Marco Viana.
A reunião ministerial convocada pelo presidente Lula serviu para fazer um balanço das principais ações do governo e definir as prioridades para os últimos meses do mandato. Ministros apresentaram resultados de suas pastas e o presidente aproveitou o encontro para cobrar agilidade nas entregas que ainda precisam ser feitas antes das restrições do calendário eleitoral.
E nós temos até o dia 3 de julho para fazermos todas as entregas que nós temos que fazer. Então, tudo que nós tivermos que entregar, ninguém me apresente absolutamente nada novo. Agora é entregar o que já foi pensado. Tem muita coisa que vocês já pensaram, muita coisa que eu até pensei que já estava funcionando e algumas ainda não estão funcionando por problemas burocráticos, sabe, normais.
Além das cobranças à equipe, Lula defendeu mais coordenação entre os ministérios e determinou que inaugurações e eventos oficiais passem pela Casa Civil. Mas foi ao falar da relação com os Estados Unidos que o presidente adotou um tom mais duro da reunião. Lula disse ter sido surpreendido pelas medidas anunciadas pelo governo americano e afirmou que o Brasil tentou manter o diálogo com os Estados Unidos.
Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exigem, é que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter.
Durante a reunião, Lula também fez críticas ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Defendeu uma postura mais firme do Brasil no cenário internacional e afirmou que o país não vai abrir mão da soberania sobre as áreas estratégicas da economia. O presidente também fez referências a brasileiros que, segundo ele, estariam estimulando medidas contra o país por interesses políticos. Sem citar nomes, Lula afirmou que o Brasil não vai se submeter a pressões externas e que buscará novos parceiros comerciais, caso seja necessário.
Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Quem quiser explorar terras raras aqui, vai ter que falar com o governo brasileiro. Quem quiser explorar minérios críticos, vai ter que conversar com o governo brasileiro.
Ao final do discurso, Lula confirmou que deve participar da próxima reunião do G7, defendeu o fortalecimento da ONU e voltou a afirmar que a diplomacia e o multilateralismo devem ser o caminho para a solução dos conflitos internacionais.
Agora são 6:10 aqui no Jornal da Manhã. A gente muda de assunto e vai para o cenário internacional. De acordo com um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Israel e o Líbano chegaram a um acordo após conversas em Washington. Os detalhes com Paulo Edson Fiore.
Depois de 2 dias de negociações em Washington, Israel e o Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo e criar zonas-piloto que ficarão sob controle do exército libanês. As informações constam em uma declaração conjunta divulgada ao término da reunião. A trégua está condicionada à cessação total dos disparos do Hezbollah e à retirada de todos os membros do grupo terrorista da área ao sul do rio Litani. As partes também acertaram uma nova rodada de negociações na semana de 22 de junho, com vistas a alcançar um acordo abrangente. Os Estados Unidos também concordaram em continuar facilitando a comunicação entre as duas partes. O presidente americano, Donald Trump, havia insistido antes em separar as conversas sobre o Líbano daquelas relativas ao Irã, enquanto Teherã considera que se trata de um mesmo tema. Trump afirmou nesta quarta-feira que as negociações com o Irã podem ser concluídas no fim de semana. Ouvi que as negociações estão indo bem, muito bem, na verdade. Pode haver um acordo, quero dizer, pode ser que não, quem sabe, mas se houver, pode ser durante o fim de semana, disse o republicano a jornalistas na Casa Branca. O presidente americano já havia declarado na sexta-feira passada que tomaria uma decisão final sobre as conversas para um acordo, mas o fim de semana transcorreu sem qualquer resultado oficial. Após a declaração, os dois países trocaram ataques no Estreito de Hormuz, que também atingiram países vizinhos como o Kuwait. Apesar do cessar-fogo, mesmo com a nova sinalização, mais cedo, o Irã informou que não houve nenhum progresso tangível nas negociações com os Estados Unidos para acabar com o conflito. Também na quarta-feira, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um texto que ordena a retirada das tropas envolvidas na guerra no Oriente Médio. Confirmada com o voto de 4 deputados republicanos, a resolução é principalmente simbólica, devido ao direito de veto do presidente americano. Uma resolução semelhante passou por uma etapa-chave do processo no Senado no mês passado. Caso o texto seja aprovado pelas duas casas, Trump deve vetá-lo. Segundo a Constituição americana, somente o Congresso tem o poder de declarar guerra.
Detalhe é que a mídia oficial libanesa noticiou ataques aéreos israelenses no sul do país horas depois desse anúncio aí trazido pelo Paulo Edson Fiore do cessar-fogo entre Líbano e Israel. Daqui a pouco o Luca Bassani, inclusive, vai participar com a gente e trazer mais detalhes a respeito do que se tem em torno desses ataques. Mas o Marco Vignoli segue aqui comentando os principais temas com a gente. O Vignoli, uma coisa está ligada à outra, né? Porque o Irã disse, se não tiver um acordo, Israel... e Líbano, e Israel pare de atacar o Líbano, a gente também não vai entrar em acordo para cessar a guerra com os Estados Unidos até agora. Para onde caminha esse conflito na tua visão? E ao que parece, e vai ficando cada vez mais claro, o Donald Trump não está encontrando uma saída para parar com esse ataque, parar com esse cenário em que os Estados Unidos se meteram, não?
Caminha para uma grande confusão, confusão enorme para Donald Trump, né? Ele iniciou a semana no domingo anunciando que estava encontrando ali uma saída com o Irã recuando no seu programa nuclear. Depois, na segunda-feira, é desmentido pelo Irã esse processo. Na terça-feira, no meio do cessar-fogo, alvos são atingidos no Líbano. Depois o Congresso Nacional agora tem uma opinião diferente, né? Derrotando a posição de Trump, né? Avançando com a questão do cessar-fogo, né? Ali tem que ter uma aprovação depois de um prazo de dias para avançar com a guerra. Então é uma confusão tremenda e internamente na política interna dos Estados Unidos um questionamento enorme derrubando a popularidade do presidente Trump próximas eleições de Congresso. Então, ele busca ali uma saída de todos os meios, né? Se falou até nos últimos dias que se não fossem implementadas, né, esses recuos no programa nuclear iraniano, se não tivesse uma saída, ele ia utilizar táticas como aconteceram com a Venezuela, de um modelo rápido, aí, de uma operação rápida para poder concluir essa posição. É fato que os Estados Unidos, nesse momento, patina por uma resolução. O mundo tem aí insumos, né? Preço dos combustíveis mais alto, né? Tudo isso impactando a mesa de comida do mundo inteiro, e Trump corre contra o tempo para poder encontrar uma saída o mais rápido possível. Não tem conseguido.
Marco Vignoli, trazendo a análise dele aqui para a gente. Obrigado, viu, Marco? Volta daqui a pouquinho com outras avaliações para você. A gente vai trazer mais detalhes agora a respeito dessa informação da mídia libanesa de que novos ataques israelenses no sul do país foram verificados horas depois do anúncio desse cessar-fogo entre Líbano e Israel. O Luca Bassani, direto da Europa, participa aqui com a gente, tem mais informações a respeito disso, porque essa era uma das exigências do Irã, como a gente comentava aqui com o Vignoli, o Luca. E, por outro lado, a gente tem esse cessar-fogo que não dura nem horas, né? E aí já tem essa informação de novos ataques ocorrendo por lá. O que é que você tem de informação mais recente em torno desse assunto aqui para a gente? Bom dia.
Bom dia a você também, Nonato. Bom feriado a todos que nos acompanham aqui em mais um Jornal da Manhã. De fato, essa informação ela preocupa a vigência desse cessar-fogo, né, e também mostra sua fragilidade. Afinal, a mídia libanesa relatou ataques de Israel no sul do país, principalmente ali na fronteira com o Estado de Israel durante as últimas horas, dizendo que o cessar-fogo que havia sido alcançado ontem com a mediação dos Estados Unidos não conseguiu durar nem mesmo algumas horas. Isso acaba preocupando os Estados Unidos sobre a possibilidade de continuidade das tratativas com o Irã. Afinal, os iranianos, eles condicionaram a sua continuação desse processo a um cessar-fogo duradouro dentro do Líbano, né? Lembrando que o grupo Hezbollah, ele é apoiado ideologicamente, financeiramente pelos iranianos há muitas décadas, e neste sentido o Líbano tem sido um dos países mais afetados do aspecto humanitário. Afinal, são mais de 3 mil pessoas mortas, 600 pessoas dentro dessas 3 mil morreram apenas durante o período de cessar-fogo, ou seja, é um cessar-fogo que tem sido muito letal também para a população libanesa, além dos mais de 1 milhão e 200 mil deslocados, né? 20% da população que teve que deixar a sua cidade, a sua casa, buscando refúgio em outras localidades, geralmente aí no norte do Líbano, quase que na divisa com a Síria. A grande pergunta é saber como que os Estados Unidos vão reagir, já que essa semana também ficou marcada por um grande desconforto em uma ligação telefônica entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, exatamente pelas questões que se desenrolam no Líbano. O presidente norte-americano, inclusive, chamando Netanyahu de completamente louco por colocar a perder todo o processo de negociação que tem sido feito e com o seu ímpeto de avançar dentro do Líbano. Aquilo que os israelenses dizem é que não vão avançar em direção à capital Beirute, mas vão continuar com operações no sul do país, a exemplo daquilo que a gente vê agora. Óbvio que isso quebra o cessar-fogo e quebra também a confiança entre ambos os lados para continuar as negociações, continuar as tratativas, e pode também acabar desencadeando o recomeço da guerra em outras frentes, principalmente ali no Estreito de Hormuz, no território iraniano e nos países do Golfo. Ou seja, tudo está interligado e, por enquanto, parece que poucas convergências foram encontradas ao longo desta semana, o que dificulta as perspectivas para os próximos dias e faz a economia global também, além dessas questões humanitárias, ficar em alerta sobre a possibilidade de um conflito mais duradouro.
Luca Bassani, direto da Europa, atualizando para a gente essas informações. Ali a região sul do Líbano, né, faz a fronteira com o norte de Israel, e é onde Israel diz que o Hezbollah tem suas bases e de onde partem os principais ataques ao território israelense. Essa é a justificativa de Israel. Jornal da Manhã, 6:19.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 22 minutos. Apesar do Congresso Nacional ter aprovado um projeto que pode dificultar o aborto legal em crianças, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu que as vítimas de estupro estão amparadas e que o governo vai continuar seguindo a legislação brasileira. É assunto aqui da Janaína Camelo.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que as vítimas de estupro estão amparadas e que o governo vai continuar seguindo a legislação brasileira, apesar do Congresso Nacional ter aprovado um projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro. A declaração veio após o plenário do Senado aprovar um projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma resolução de 2024 do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, que regulamenta o direito de menores ao aborto legal. A votação foi simbólica, modalidade em que não fica registrado quais senadores votaram a favor ou contra. Como é um projeto de decreto legislativo, a medida não precisa da sanção da presidência e já está em vigor. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Padilha garantiu que a orientação do SUS é cumprir o que estabelece a lei atual.
A orientação do SUS é cumprir a lei. Tudo que estiver estabelecido na lei, nós vamos cumprir a lei. Para garantir isso, que é um direito das mulheres vítimas de estupro. De violência. A lei ampara as mulheres vítimas de estupro, de violência. Então nós vamos continuar cumprindo a lei, as regras do SUS, as normas do SUS já são bem detalhadas em relação a isso.
A resolução do CONANDA sobre aborto entre menores entrou em vigor em janeiro de 2025 e destaca que a gestação em crianças e adolescentes é um processo que representa riscos à saúde física, mental e psicológica da futura mãe, além de causar impactos sociais no desenvolvimento da criança. A norma regula procedimentos já previstos na lei brasileira para casos específicos, como gravidez resultante de estupro, risco à vida da pessoa gestante e anencefalia fetal. Entre as ações previstas na norma, destacam-se o treinamento de profissionais para identificar situações de violência sexual e a garantia de um atendimento rápido, sigiloso e livre de preconceitos. Para a relatora do Senado, Damares Alves, a resolução ultrapassa limites das atribuições do CONANDA ao disciplinar temas que dependem de deliberação legislativa.
A Câmara aprovou esse projeto de decreto legislativo derrubando a atual resolução. Aí o Senado está agora, como casa revisora, também agora aprovou que derrube essa resolução e que o CONANDA construa outra, trazendo esse princípio do atendimento humanizado à menina vítima de violência.
Pela lei, qualquer relação sexual com menores de 14 anos já configura estupro. A norma do CONANDA diz que toda criança e adolescente tem direito a ter acesso a informações sobre seu próprio corpo que permitam a identificação e denúncia de situações de violência sexual.
E a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, anunciou que o novo Desenrola, lançado no dia 4 de maio, fez a dívida original das famílias brasileiras cair de 20 bilhões de reais para menos de 3 bilhões. O resultado foi alcançado em 24 dias de operação. E quem tem os detalhes para a gente é a repórter Luísa Câmara.
Em menos de um mês, o novo Desenrola já permitiu a renegociação de 1 milhão e 400 mil dívidas, um desconto médio de 85% se considerarmos o valor original do empréstimo. Segundo a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, as dívidas na prática caíram de 20 bilhões para menos de 3 bilhões de reais.
Tanto as famílias quanto as empresas estão voltando a respirar, ter o nome limpo, o orçamento reorganizado e capacidade de consumo retomada. O novo Desenrola Brasil Famílias, com 24 dias de operação, já renegociou 1 milhão e 400 mil operações com descontos de 85% em média na dívida original. De 20 bilhões, a dívida caiu para menos de 3 bilhões para essas famílias. Mais da metade delas, 854 mil, com desconto obtido, puderam quitar à vista a dívida.
A ministra declarou também que o governo ainda vai lançar o programa Desenrola Adimplentes.
Com esse programa, nós vamos ajudar quem paga em dia as suas prestações, mas sua muito para fazer isso e que também precisa ter melhoradas as suas condições. Nós, para poder operacionalizar bem a primeira parte, demos um faseamento entre os dois lançamentos para poder agora entrar com essa nova proposta que vai ajudar também quem está pagando a sua dívida em dia.
No Desenrola das Famílias, são feitos novos empréstimos pelos bancos para dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. A dívida renegociada terá descontos entre 30% e 90%, taxa de juros máxima de 1,99% ao mês, até 48 meses de prazo, prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela e limite da nova dívida, após descontos, de até R$15 mil por pessoa, por instituição financeira. Também é permitido ao trabalhador usar 20% do saldo da conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ou até R$1.000, o que for maior, para quitar parcial ou integralmente as dívidas. No Desenrola do FIES, por sua vez, voltado a estudantes que utilizaram recursos para pagar a universidade, foram feitas 82 mil renegociações. E no Desenrola das empresas, outros 11 bilhões foram renegociados em 85 mil operações.
E a Polícia Civil iniciou uma operação contra a máfia da farinha no Rio de Janeiro. Traficantes e milicianos vêm obrigando comerciantes a adquirir sacas apenas de fornecedores indicados, o que acabou encarecendo o preço do pão em diferentes comunidades do Rio. A reportagem é do Rodrigo Viga.
A máfia da farinha foi alvo de uma grande operação da Polícia Civil Fluminense nesta quarta-feira. 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros e endereços da Zona Norte e também da zona oeste do Rio de Janeiro. Essa chamada máfia da farinha é controlada por traficantes e milicianos que estavam literalmente explorando pequenos e médios comerciantes, donos de padarias, a comprar sacos e mais sacos de farinha fornecidos pelo crime organizado a um preço mais caro e também de qualidade duvidosa. Incomodados com essa ação criminosa, comerciantes da Zona Norte, da Zona Oeste e da Baixada Fluminense foram às redes sociais e procuraram a polícia. As investigações já tinham mirado um grupo que atuava na Baixada. Dessa vez, a máfia das farinhas foi alvo da operação na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de serem obrigados a comprar os sacos de farinha do crime organizado, o crime também exigia que os comerciantes, pequenos comerciantes, donos de padarias de médio e pequeno porte, se viam obrigados a comprar volumes e quantidades acima da necessidade. Diante dessa realidade, os preços para os consumidores começaram a subir, gerando insatisfação e queda na receita. Daí, a necessidade de entrar em contato com a polícia para quebrar esse elo obrigatório entre farinha, pão e crime organizado. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Americanas fechou a venda de 10 lojas deficitárias do Natural da Terra, das 13 que a rede possui no estado de São Paulo, para o grupo Oba Hortifruti. O valor da venda foi de R$69 milhões, está sujeito à aprovação do CAD e faz parte do processo de reestruturação da companhia, que diz agora estar na retomada de uma vida normal, após a recuperação judicial decorrente do rombo contábil revelado no início de 2023 pelo então presidente da companhia, Sérgio Rial. Americanas ainda informa que mantém conversas avançadas para vender as 3 lojas do Natural da Terra em São Paulo, porque o objetivo era resolver primeiro as lojas que davam prejuízo para seguir com essas 3.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do secretário de Estado americano e afirmou que a imposição de novas tarifas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros não vai atrapalhar a campanha eleitoral. Acompanhe com o Matheus Dias.
Depois que Lula atacou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chamando-o de latino-americano frustrado, o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa do auxiliar de Donald Trump e aliado, que é filho de imigrantes cubanos que foram para os Estados Unidos em 1956.
Olha só a notícia que acabou de sair. Lula xinga o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. É inacreditável. O Lula não esconde de mais ninguém que ele quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isso. E quem que é o Marco Rubio? É justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas americanas para as empresas brasileiras. Agora, você acha que xingar a pessoa com quem você vai ter que negociar ajuda ou atrapalha o Brasil? É claro que só atrapalha. A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, Ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas.
Flávio Bolsonaro disse que se fosse o presidente, as tarifas não aconteceriam e que espera que Donald Trump atenda seu pedido para evitar a taxação de 25% sobre produtos brasileiros, pelo menos até 2027.
O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula. Ontem eu reforcei o pedido, uma carta que enviei ao secretário Rubio, que ele já recebeu. E a gente está buscando o caminho do diálogo e da diplomacia. Se depender de mim, não vai ter tarifa nenhuma. Mas aí, o que é que o Lula faz? Xinga o secretário de Estado americano, ataca o presidente Trump. Em toda oportunidade que ele tem, ele faz isso, ele agride, destila o ódio contra os Estados Unidos, espalha o sentimento anti-americano, ataca big techs americanas. Na linguagem do futebol, o Lula está cavando a falta. Ele quer fazer gol de mão.
Ainda cumprindo a agenda em Minas Gerais, o senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à presidência classificou Lula como uma pessoa ruim. Disse que o presidente aqui do Brasil está com o filme queimado no mundo todo e que o governo norte-americano possa estar com raiva dele e que por isso teria todos os motivos para puni-lo. Em entrevista ao jornal O Tempo, Flávio disse que Lula defende traficante, defende terrorista, é uma pessoa que quer manter o brasileiro mais dependente o possível do governo. Pré-candidato do PL acenou ainda para outros presidenciáveis do campo da direita, pedindo união para derrotar o PT. Sem citar o caso Master, tampouco Daniel Vorcaro, Flávio disse que pediu ao ex-governador mineiro Romeu Zema para virar a página e olhar para frente, para que Zema fizesse apenas o que ele achasse correto e não o que o marqueteiro manda. Mesmo assim, afirmou que o pré-candidato do Novo se precipitou em lançar um vídeo criticando as conversas dele com Daniel Vorcaro. Para o filho 01 de Bolsonaro, não se pode colocar essa disputa entre quem vai ser o candidato, que irá para o segundo turno, à frente do interesse do povo brasileiro.
6:38, hora da gente conferir aqui no Jornal da Manhã os assuntos de capa dos principais jornais que já circulam pelo país nesta quinta-feira. E a gente começa pelo jornal Estado de São Paulo, está aqui a manchete principal. Ó. Estados Unidos incluem Brasil entre alvos de taxação por trabalho forçado. Tarifa seria de 12,5%, Lula fala em adotar reciprocidade. É o principal assunto desta semana, né? A partir daquela primeira taxação, agora uma segunda taxação, ou seja, o governo vai precisar de muita diplomacia. Fala-se na possibilidade de um encontro de Lula com Trump no G7, que será realizado em breve. Com votos republicanos, a Câmara manda Trump sair da guerra. É outro assunto na capa do Estadão de hoje. Mais um destaque, portanto, do jornal O Estado de São Paulo. Foto de capa de hoje do Estadão, o Kuwait acusando o Irã por ataque a aeroporto. E a tensão cresce no Oriente Médio, em virtude do conflito Irã e Estados Unidos e os reflexos, né, que vão ocorrendo para as nações ali no entorno. Do Estadão, nós vamos agora para os temas abordados pela Folha de São Paulo, a manchete principal. Tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil pode chegar a 37,5% com duas investigações. E aí diz aqui a Folha que o governo Trump propõe 12,5% em apuração sobre trabalho forçado, além de 25% já divulgados. E aí a soma daria os 37,5%. A gente falava mais cedo da questão do trabalho forçado, é que o Brasil receberia produtos que viriam de países com trabalho forçado. Daí essa investigação americana que pode resultar em toda essa taxação. Outro tema, a defesa de Vorcaro apresentando nova proposta de delação premiada. Privatização da Copasa atrai apenas a Equatorial, diz aqui a Folha de São Paulo, na sua capa da edição de hoje também. E da Folha, nós vamos para os assuntos abordados pelo jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Está aqui, ó, guerra comercial, Trump ameaça novo tarifaço global e Brasil vê absurdo. Sobretaxa seria de até 12,5%. a 60 países que estimularam o chamado trabalho forçado, diz o jornal O Globo. O Planalto, claro, critica a acusação, aponta protecionismo. Lula diz que vai escrever uma carta ao Donald Trump, além dessa possibilidade de se encontrarem em reunião com outros países nos próximos dias. Ontem houve até uma reunião ministerial em que o presidente Lula tratou, claro, desse tema também com os seus ministros. Outros destaques aqui do jornal O Globo: Vorcaro apresenta nova proposta de delação premiada. É mais um tema, é mais um assunto de capa do jornal O Globo para hoje. E é exatamente esse assunto que está na capa do jornal O Globo que a gente vai tratar com o Marco Vignoli. O Vignoli está analisando, comentando os principais temas nesta manhã de quinta-feira. Há uma expectativa, Vignoli, em torno dessa nova possibilidade de delação do Vorcaro, porque a primeira foi rejeitada. O que é que pode vir por aí a partir de agora, principalmente quando a gente tem acompanhado muita discussão em torno do caso Master, e o Vorcaro era o proprietário do Master, a principal figura à frente, com várias ramificações e relações também por todo o país. Ou seja, o que a gente pode esperar de uma possibilidade de nova delação? E aí, o que precisa para que ela seja aceita dessa vez, hein, Vignoli?
Renato, Daniel Vorcaro completa agora 3 meses, né, de prisão preventiva. Ele está lá na sede da Polícia Federal. Existe uma pressão sobre a apresentação dessa nova delação por conta de uma possível transferência para Papuda, algo que a defesa dele tenta evitar.